quem conhecer a economia marxista sabe que a concorrência em mercado leva inevitavelmente à acumulação e à concentração de capital, e se não houver nada que o contrarie, leva à formação de monopólios. Claro. E por isso...
Verdade.
E por isso não... E por isso que não... E por isso não deixa de ter a sua ironia que nós estejamos aqui a discutir uma proposta de iniciativa liberal que vem corrigir uma reforma de liberalização feita pelo PS no sentido de limitar a capacidade de ação dos agentes privados, de aumentar as exigências sobre esses agentes privados e de dar novos instrumentos ao Estado para regulamentar, para regular, para fiscalizar e para sancionar esses agentes privados quando eles estão em abuso da sua posição. Poderíamos até dizer que a iniciativa liberal descobriu as virtudes da burocracia. E, portanto, quando nós passamos o tempo a citar personagens como Margaret Thatcher, ou quando aparecemos em comícios a envergar motosserras, a exigir de serrar o Estado todo de alto a baixo, é só uma questão de tempo até termos que entrar em contradição. E por isso, em coerência com aquela que tem sido sempre a postura do Partido Socialista, de defender uma concorrência saudável nos mercados, em benefício dos consumidores e dos utilizadores, o PS irá viabilizar a proposta de iniciativa liberal e as restantes iniciativas aqui a debate. Muito obrigado.
Senhor Deputado, tem dois pedidos de esclarecimento. Nenhum deles é meu. Responde em conjunto? Em conjunto. O primeiro é do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra até 2 minutos, o Sr. Deputado Bruno Faria.
Senhor Deputado Frederico Francisco, depois de tantas audições, de ouvirmos o mercado, de ouvirmos as entidades, e num dia, sobretudo, que hoje debatemos um sistema rodoviário, debatemos soluções, concordar no que queremos para os passageiros, melhores preços, melhores condições, uma abertura ao mercado, a possibilidade de criarmos melhores linhas, efetivamente conseguimos contribuir para uma coesão territorial e, como o Sr. Deputado referiu, a Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal, que em 2019 ajudaram ou liberaram o mercado, também temos que referir que tiveram aqui 8 anos para o fazer. 8 anos de atrasos, 8 anos sem o fazer, 8 anos a atrasar esta liberalização que agora vemos que foi melhor para os consumidores. E também num dia onde debatemos, onde todos os partidos, ou quase todos os partidos, vêm aqui apresentar as suas propostas, as suas soluções, a pergunta que eu deixo ao Sr. Deputado é: onde é que está a proposta do Partido Socialista?
Muito bem.
Porque se é para continuarmos aqui mais 8 anos de propostas do Partido Socialista sem apresentarem uma solução, sem quererem resolver qualquer tipo de problema, bem, Sr. Deputado, acho que é mesmo melhor continuarem assim. Muito obrigado.
O próximo pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do Chega. Até 2 minutos tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Moreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Frederico Francisco. Durante anos, os governos do Partido Socialista tiveram a responsabilidade de gerir e regular um setor essencial à mobilidade dos portugueses, o transporte rodoviário de passageiros. E aquilo que hoje encontramos é, infelizmente, o retrato de uma falha estrutural desses governos. Temos terminais rodoviários envelhecidos, subdimensionados e, em muitos casos, indignos de exigências de um país moderno. Infraestruturas que não acompanharam o aumento da procura nem a abertura do mercado a novos operadores. Nos governos do Partido Socialista, onde esteve o planeamento e o investimento. Mas mais grave ainda é o que se passa a nível da regulação e da concorrência. Os dados são claros. Uma grande parte dos terminais está em cumprimento, sem regulamentos internos, sem regras transparentes e sem condições equitativas de acesso. Depois temos o problema mais sério de todos, o conflito de interesses. Em muitos casos, quem gera os terminais é também operador de transporte. Isto cria um sistema fechado, onde quem está dentro controla as portas de entrada, podendo limitar ou dificultar o acesso a novos concorrentes. Senhoras e senhores deputados, a responsabilidade do Partido Socialista, embora não exclusiva, é significativa. Durante 8 anos no governo, o PS não reformou o quadro legal que cria o conflito de interesses entre gestor e operador dos terminais, geriu a liberalização do setor sem criar salvaguardas de acesso equitativo, assistiu ao crescimento das queixas sem agir, com entidades como a AMT e a Autoridade da Concorrência a reconhecerem a falta de capacidade em vários terminais do norte e sul do país. É verdade que o atual governo da AD ainda não apresentou soluções concretas, mas há uma diferença essencial. Quem teve mais tempo, mais estabilidade e mais responsabilidade para agir e não agiu foi o Partido Socialista. Por isso a pergunta que lhe deixo, Sr. Deputado, é como é que explica ao país que depois de quase uma década no poder tenha permitido a manutenção de um sistema desequilibrado com conflitos de interesse evidentes, barreiras à concorrência e prejuízo direto aos passageiros e chega hoje aqui e não tenho um projeto para apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Frederico Francisco para responder, para além de pedir ao Hemiciclo que crie as condições durante as intervenções, porque está a existir muito ruído, estamos com uma dificuldade adicional, que algumas partes do Hemiciclo estão sem som, o que dificulta que consigam ouvir, como por exemplo agora seria o caso, de quem vai responder ter dificuldades em ouvir as perguntas que lhe estavam a ser colocadas. Portanto, eu peço mesmo aos senhores deputados que não estejam em conversas paralelas no hemiciclo, sobretudo quando estão em pé. Isso causa ruído e dificulta a audição por parte das pessoas que estão a intervir. Entretanto, os serviços já foram avisados para a questão do som, estamos a tentar resolver. Portanto, para responder, até 1 minuto e 28 segundos, tem a palavra o Sr. Deputado Frederico Francisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não deixo de ficar com a percepção que o Sr. Presidente tinha vontade também de fazer um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Bruno Faria, e a pergunta foi também replicada pelo Sr. Deputado Chega, porquê é que nós não temos proposta? Sr. Deputado, nós não fazemos política a metro, nem ao quilo. Havendo propostas a debate, que vão no sentido daquilo que nós também quereríamos fazer e que nós podemos aprovar e depois afinar a especialidade, não há necessidade de nós termos uma proposta só para dizer que temos uma proposta só para ganhar mais um minuto de tempo de que eu nem sequer preciso. E depois vem a conversa dos 8 anos. Ó, Sr. Deputado, já não há pachorra para os 8 anos. Veja a linha do tempo, repare. A reforma, a última grande reforma que foi feita neste setor foi aprovada pelo PS em 2019. E depois de 2019 aconteceu alguma coisa irrelevante chamada pandemia Covid-19. Os mercados de transporte só recuperaram em 2022, 2023. Portanto, só em 2023 é que se voltou a transportar o mesmo número de passageiros na maioria dos mercados e alguns operadores nunca recuperaram. O Metro de Lisboa ainda não transporta o número de passageiros que transportava pré-pandemia. Isto é só um parênteses. Mas só em 2023 é que se recuperou o número de passageiros que havia antes. E entretanto, o governo do PS caiu. Portanto, ó, Sr. Deputado, em vez de andar sempre com a história dos 8 anos, epá, olhem para a linha do tempo e vejam se as intervenções fazem sentido. Isso já não há paciência. Muito obrigado.
Vamos continuar. A próxima intervenção é do Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP. Tem até 1 minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje discutimos algo simples, mas fundamental. Justiça no acesso ao transporte público. E o que temos hoje? Temos empresas que são juízo e parte, operam transportes e controlam os terminais. E o resultado é simples. Fecham a porta à concorrência e quem paga é o cidadão. E os diferentes diplomas, agora em discussão, vêm dizer basta. Basta de bloqueios encapetados, basta de privilégios instalados e basta de um sistema que protege quem já lá está. E o que se propõe é simples: transparência, regras iguais e concorrência leal. E se um terminal é uma infraestrutura pública, então deve servir o interesse público. Isto não é ideologia, isto é bom senso. É criar um mecanismo mais justo, mais competitivo e benéfico para quem utiliza os transportes públicos. Mais concorrência significa melhores preços e melhor serviço. Por isso, irei acompanhar as diferentes iniciativas agora em discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Até 3 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu devo dizer que é bastante surreal que nós estejamos a ter este debate no Parlamento. Felizmente, esta é uma área em que a evolução das políticas públicas trouxe enorme vantagem ao cidadão. Nós hoje temos um regime liberalizado que pôs mais gente a andar de transporte coletivo a preço menor do que andava anteriormente, e hoje em dia as pessoas olham realmente para este tipo de alternativa de transporte e veem uma solução que normalmente é mais barata, que tem mais soluções de horários e que cumpre esses horários, coisa que não acontece em muitos dos transportes, designadamente naqueles que continuam na esfera pública e que são geridos pelo Estado. E, portanto, nós, para termos aqui alguma coisa que falhasse, devíamos dizer assim, então, mas se a lei existe e se a consequência para o cidadão é esta, não está tudo melhor? Não está. Não está, e devemos pensar assim, mas não há uma autoridade que fiscalize, uma autoridade independente que tenha responsabilidade e que fiscalize? Há. E não agiu? Agiu. Então, mas não ficou bem assim? Não. Mesmo assim, houve um operador que teve que recorrer ao tribunal. E o tribunal não decidiu? Decidiu. E não decidiu a favor desse operador? Decidiu. E mesmo assim, nós temos de vir ao Parlamento para resolver uma questão numa área em que o mercado trouxe uma realidade melhor ao utente, que a autoridade reguladora funcionou, que o tribunal decidiu e mesmo assim não é suficiente. E, portanto, mas se não é suficiente, vamos atuar, sendo que há aqui algumas coisas pelo caminho que devemos ter em conta. Por exemplo, este é um caso excepcional e raro em que o regulador demorou mais tempo a atuar do que o tribunal. Até a justiça foi mais rápida que o regulador. E isso deve ser também um sinal de que não faz sentido que a regulação, que é específica, não tenha capacidade de agir de forma mais rápida do que o tribunal, que tem muitas outras questões para analisar. E, portanto, aqui o que há é que subsistem alguns que acham que, mesmo depois de ter sido liberalizado todo o sistema de transportes, incluindo os terminais, que, dando-se a circunstância de serem donos de um terminal e de terem, ao mesmo tempo, uma empresa de transportes, podem usar o facto de serem proprietários do terminal para dificultar a concorrência. Isto não tem nada de antiliberal. É tão liberal querer liberalizar o mercado como depois impedir que alguém que atua nesse mercado use posição dominante para limitar a concorrência. É tão liberal uma coisa como a outra e, portanto, a coerência é total e absoluta. Agora, há de facto ainda alguns resistentes, e ouvimos aqui a intervenção do PCP, que gostavam que isto fosse como antigamente, que era aquele sistema que é um bocadinho como o carrossel da feira. O utente não paga, mas também não anda, porque é do Estado, é para todos, mas depois ou não há porque não há autocarro, ou não há porque se houver autocarro há greve de quem devia conduzir o autocarro, se não fizer greve quem conduziu o autocarro faz greve quem está no terminal a abrir a porta do terminal, e mesmo assim, se todos estiverem a trabalhar ao mesmo tempo, o autocarro não chega a horas e, portanto, ninguém usa na mesma. E, portanto, senhoras e senhores deputados, o que temos aqui é um sistema que avançou e bem, que precisa de corrigir uma falha.
Para intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, tem até um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós saudamos este debate, achamos que é importante discutirmos a concorrência dos transportes, nomeadamente no acesso também aos interfaces. No entanto, há uma preocupação que nos parece que importa acautelar, pois existe uma larga maioria que aqui se forma com várias iniciativas sobre esta matéria, é importante garantir que a privatização e o acesso da concorrencial do mercado não deixa de fora o serviço público, porque bem sabemos que o serviço público é essencial para assegurar, nomeadamente, as rotas em que muitas das vezes não há a capacidade de assegurar por falta de atratividade. E nesse sentido, senhoras e senhores deputados, a pergunta que se impõe desde logo à Iniciativa Liberal que lançou hoje o agendamento deste debate é se efetivamente na preocupação de liberalização do mercado contemplam a preocupação em se cautelar que o serviço público de transportes de alguma forma é mantido para que depois os proprietários dos interfaces não venham dizer ou vedar o acesso aos mesmos. Por outro lado, e tendo em conta também que o Decreto-Lei 140 de 2019, 18 de setembro, que acaba por ser objeto de revisão com estas propostas, tem já 7 anos, do ponto de vista do PAN, é de facto fundamental que em especialidade se possa melhorar alguns dos aspectos do mesmo. Estamos disponíveis para contribuir também para isso mesmo na especialidade, mas sempre com esta visão, não tendo preconceito quanto aos
Já terminou o tempo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à fase de encerramento. Vamos? Até 2 minutos mais 20 segundos, tem a palavra a Sra. Deputada Angelique da Teresa.